texto de Lucas, Evangelho de Lucas, a partir do verso 41 do capítulo 8. Fique atento. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ele chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera, te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo, prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Nós vamos continuar, por enquanto até aqui eu vou fazer só um parênteses. Olha só, eu quero que você entenda que o combustível do milagre é a fé. Veja, o Senhor num primeiro momento até declara: de mim saiu poder. Em algumas versões, de mim saiu virtude. Ótimo, porque Ele é o Filho de Deus. Mas Jesus testifica de uma forma explícita que a manifestação do milagre não se deu porque o Senhor assim predeterminou. Ele diz: a tua fé te curou. A tua fé te curou. Aqui nós encontramos uma chave muito importante para que você comece a cada vez mais viver de uma forma contínua a manifestação do favor de Deus. Eu venho de uma cultura de igreja bem tradicional e eu demorei muito para poder compreender, e eu confesso que até hoje é mais fácil eu caminhar numa racionalidade e cercear a minha fé por conta de análises minuciosas que eu faço de uma circunstância, de uma situação, do que como uma criança, como Jesus fala, de você se lançar completamente no cuidado do Pai. Eu vejo muitas vezes pessoas que se achegaram à fé, já adultas, e tiveram um primeiro contato com Deus, com o poder do Espírito Santo, vivenciando milagres assim, de forma muito mais latente e contínua, porque não tem aqueles pré-conceitos formados que recebemos. O que muitas vezes, pastor Eliezer, falamos: oramos por algo, pedimos a manifestação do milagre, da cura, não acontece, e aí a gente joga isso onde? É a vontade de Deus. Fala a verdade, é ou não é? E nós vamos colocando tudo na conta da soberania de Deus. E Deus é soberano? Sim. Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas, Ele, enfim, não é disso. Não estou contrariando essa questão, mas Jesus me afirma, e afirma a você, que aquela mulher foi curada, não porque Deus determinou a cura dela, mas porque a fé dela interagiu com o poder de Deus que já é liberado. Ainda não? Está meio nebuloso ainda? Vamos tentar explicar isso aqui melhor. Como eu disse, na minha formatação tradicional, o que muitas vezes, diante de uma situação dessa, minha mente funcionava de forma automática. Deus é soberano, ninguém dá ordens para Deus. Perfeito, e eu concordo com isso. Mas aí, irmão, quem foi que falou: curem os enfermos. Lá Jesus não falou assim, ó, olha, quando vocês forem orar, orem pelas pessoas, porque Deus, na soberania dele, vai determinar quem vai ser curado ou não. O papel de vocês não é escolher por quem orar, porque vocês orem por todo mundo e Deus escolhe quem. Não, ele fala, curem os enfermos. Porque a decisão de curar já foi liberada. De fato, ninguém dá ordens a Deus. A ordem veio dele, curai. Mas aí a gente ora, as coisas não acontecem, e por não acontecer, jogamos a culpa nele. Não, ele é soberano, então ele quis assim. Eu chego a ouvir afirmações desta forma. Não, Deus quis assim. Interessante que a gente não assume a nossa falta de fé. Eu já amadureci o suficiente na minha vida cristã para falar, alguma coisa aqui dentro está me bloqueando, que não está me permitindo receber essa fé. É complicado, irmão. Eu não tenho uma explicação assim de como resolver isso de uma forma instantânea. Mas eu sei que mensagens como essa cada vez mais nos ajudam a desconstruir muralhas que colocamos entre a vontade de Deus, aquilo que Ele já escolheu e determinou para as nossas vidas, com aquilo que nós podemos vivenciar. Eu quero e espero e oro para que a mensagem de hoje seja mais um passo seu em fé para romper em tudo aquilo que o Senhor quer que você viva. Que Deus é soberano, nunca irá mudar, Ele é. Mas Jesus olha para essa mulher e diz: a tua fé. Hoje não é a ênfase, eu não quero falar a diferença do dom de cura para a oração de fé, vamos deixar isso para um outro momento. Mas eu quero, tudo que eu vou falar hoje vai na direção da oração da fé. Oração essa que todos nós, através de Jesus, pela fé em Jesus, temos acesso. A tua fé te curou. Fé na fé? Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Interessante. É. Vamos continuar o texto? Onde eu parei? Verso 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, somente, tão somente, e ela será curada. Ela morreu, ele não está falando de cura. Ela será curada. Olha aqui para mim. Você entendeu o que eu falei agora há pouco nessa introdução? Some o que eu acabei de falar com mais essa colocação de Jesus. Se Deus determinou e não interessa o que você acredita ou não vai acontecer, por que é que Jesus insiste para que Jairo continuasse crendo? Pastor, é por conta do sofrimento dele, ele estava tristinho. Não, Jesus não acalenta o coração dele, Jesus não conforta o coração dele. Até mesmo porque, se fosse o oposto, duraria alguns instantes. Daqui a pouco iria curar, a tristeza vai embora. Mas Jesus turbina a fé dele. Porque existe algo que acontece, que veio cortar, podar a fé do Jairo. Porque uma coisa é eu chamar Jesus para curar a minha filha que está doente, outra coisa é eu ouvir um recado: a tua filha morreu. E inclusive com a notícia da morte vem uma instrução. E qual foi a instrução? Olha, não desista, continue crendo. Não importune mais o mestre. Ou seja, o que aconteceu não tem mais solução. Tais informações podem vir do inferno. Porque se tem alguém que não duvida do poder de Jesus, é Satanás. Porque ele sabe. Não é questão de fé, é uma questão de saber. Então, por saber o poder de uma súplica, o poder da fé que ativa, libera a manifestação do poder na terra, a ação de Satanás não é impedir a manifestação do poder, mas impedir o elo de ligação da liberação do poder, que é a tua... Fala, irmão! É! A tua fé! A tua fé é a conexão da liberação desse poder. Então, ela morreu, não importune mais o mestre. No mundo espiritual, que você não pode ver, mas pode sentir e interagir, mas não pode ver, as coisas se movimentam. Aqui na terra, olha, eu não sei o quê, vamos atrás de Jesus. Está lá, está morrendo, está doente. Chegou em Jesus. O que levou Jairo até Jesus foi a fé de Jairo. O inferno se levanta. Quem sabe, isso eu estou supondo. No mundo espiritual, o inimigo se levanta, o espírito de morte, e a menina vai embora. O que que o diabo quer fazer? Quando Jairo, pela fé, se move na direção de Jesus, a ação do inferno sempre é impedir com que a fama, o conhecimento daquele que salva, liberta e transforma, cresça. O que o diabo quer fazer é cercear, podar, parar de alguma forma o avanço da igreja. Porque quando a igreja avança, o inferno recua. Isso é matemática espiritual simples. Então imagine você a manifestação do poder de uma menina que estava à morte ser curada. Vamos parar com isso. Morra, morreu, vem já o conselho. Olha, não incomoda mais não. O diabo duvidava que Jesus poderia ressuscitar a menina? Não. Mas ele sabia que poderia desmotivar o Jairo a continuar crendo. Então, não incomode mais. Ela morreu. E Jesus fala: ei, a mesma fé que te trouxe até aqui, diante de uma situação, diante de um problema que piorou, a mesma fé que te trouxe é a fé que vai liberar o milagre. Creia, não duvide. Uau! A gente podia parar agora e começar a orar. E eu só estou lendo o texto, nem comecei a pregar. Mas tem mais informação no texto que eu quero compartilhar com você. 51. Quando chegou à casa de Jairo, olha aqui, você pegou o levante do inferno aqui, né? Você pegou, qual que é a... O que o inferno quer fazer? Você pegou, né? Eles não querem ver a manifestação do poder. Eles podem impedir o derramar do poder? Não. Mas ele pode querer quebrar, cortar o cabo da internet, interromper a conexão da internet, que é o que liga o trono, poder para manifestação na terra. Então presta atenção, com isso na cabeça, ouça o restante do texto, terminando. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, e o pai e a mãe. Cinco pessoas entraram com Jesus apenas. Jesus bloqueou a entrada de outras pessoas. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Olha para mim. Mais um parênteses aqui, velho. Você já parou para pensar? Tem algo muito profundo aqui, bem interessante. Você já parou para pensar por que Jesus diz que ela não morreu, mas apenas dormia? Interessante, não é? Pois é. Porque a única coisa que havia perdido a vida foi o corpo. Nós temos uma tendência de analisarmos a vida a partir do corpo. Nós achamos que somos um corpo que tem uma alma e um espírito, mas não é isso. Você é um espírito que tem uma alma habitando num corpo. Quando Jesus diz, ela não morreu, apenas vive, o corpo dela perdeu sua função, o coração parou, não tem mais oxigênio, mas o seu espírito está vivo. Agradável é ao Senhor a morte dos seus santos. Então o que é a morte, pastor? Morte é separação de Deus, porque Ele é a fonte da vida. Não há vida longe do Senhor. Por isso que Paulo diz: estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora veja o que parece antagônico: uma menina que não tem um coração batendo aos nossos olhos, está morta, Jesus diz, dorme. Paulo fala de uma pessoa que vive, que trabalha, mas que não conhece a Jesus, e diz, tá morta. Porque a vida não é o fato de um coração bater ou não. A vida consiste em estar conectado com Deus. Ele é a fonte da vida. Ela só dorme. Ela está viva. Ela está nos braços do Abba. Mas há um milagre acontecendo. Motivado pela fé de um pai, ela vai retornar, voltará à vida. Pegaram isso ou não? Uau! O texto termina. Verso 54. Eu acho que seria interessante frisar o que acontece. A turma começa a rir, né? Pegou a estratégia ou não? Quantas vezes você sente um apontamento, um desejo no teu coração, como num culto como esse? Ou às vezes sozinho em casa, ou no meio da família, você sente um desejo de fazer algo em fé, clamar, chorar, gritar, suplicar, mas aí a vergonha se manifesta, e aí você não faz. De onde é que vem essa vergonha, hein? Quem que é que quer parar o exercício da fé? Se a fé é o combustível do milagre? Olha as estratégias que o inferno lança a mão para você perder a manifestação do milagre. Quantas vezes num culto como esse, você, na hora do apelo, no meio da mensagem, você, teu coração ardeu, queimou, você sentiu o desejo de vir à frente, ajoelhar, e você queria muito fazer isso, teu coração, mas só de pensar no que vão pensar de você, você congela e para. Independente da tua personalidade, se você é alguém introvertido, se você é alguém que tem facilidade de se expor, conversar, não interessa. Você está sozinho em casa e vem um desejo de você dançar para o Senhor e dançar com o Senhor. Você nunca fez isso? Você nunca dançou com Jesus sozinho em casa? E tem gente que ouve eu falar algo assim, vai, você é louco. Fala, louco é você que nunca experimentou algo tão gostoso, porque Ele é vivo, Ele é real. Nós não estamos aqui vivendo uma religião, nós estamos aqui, querido, compartilhando um relacionamento. Deus não veio aqui para ficar abrindo placa de igreja. Deus não veio aqui para... Não. Ele veio aqui para se reconectar ao homem. Se Ele é a fonte da vida, se a morte que gera pecado. Por isso que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém se reconecta ao Pai se não for por intermédio de Jesus. E a partir desta reconexão, você volta a experimentar o que é vida. Jesus não fala que os teus problemas vão acabar. Jesus não fala que você nunca mais vai ter dificuldade. Jesus não fala que você não vai ficar doente. Porque o mesmo Lázaro que Jesus ressuscitou, morreu depois, se você não sabe. A mesma menina que ressuscitou aqui, morreu de novo. Mas ele prometeu algo muito mais importante. Ele diz: sempre estarei convosco todos os dias. Uma coisa é você viver uma vida longe de Jesus. Outra coisa é você viver a mesma vida com seus problemas, dificuldades, mas ter Jesus do lado dizendo: pode ir que eu estou contigo, pisa firme, tenha medo não, isso aí é blefe do inferno, ó, não vai por aqui, vai por ali. Aí, meu irmão, faz toda a diferença. Se no mundo normal, cotidiano, já funciona. Por exemplo, o pastor Haldeman, ele é campeão mundial de jiu-jitsu, pan-americano, brasileiro, blá, blá, blá. Nós temos um ministério lindo de jiu-jitsu na igreja. E tem os campeonatos. E quando você está no campeonato, é impressionante. Muitas vezes o que determina a vitória numa luta não é o quanto você se preparou antes de exercício, condicionamento ou com as técnicas. Muitas vezes o fator determinante para uma vitória, porque é o mesmo passo que você se prepara, o outro também se preparou. Aí uma lógica que alguns pensam assim: ah, mas quem se preparou melhor é que vence. Nem sempre. Um dos fatores determinantes numa vitória é o coach. Quem é o coach? É o técnico que está do lado de fora, assistindo a luta. E num determinado momento, porque você não é onisciente, você tem uma adrenalina, você tem uma, tem toda a emoção, você tem um ginásio gritando, você tem uma torcida contrária. Mas aí o técnico vê algo que você não está percebendo e diz: faz isso! Então uma mão que estava aqui, você recolhe, passa por aqui, você inverte uma posição, ganha 2 pontos, você ganha. É a diferença de você ficar do segundo lugar para ir para o primeiro lugar. É assim no campo de futebol, é assim na vida. Jesus está dizendo: vai ter luta, cara, vai ter problema, mas eu sou o teu coach, eu prometo estar do teu lado todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Agora, qual é o fator determinante? Ter um coach? É ter um coach? Não! É ouvir o coach e obedecer o coach. Então, se Jesus diz que está do seu lado, ouça Jesus, converse com Jesus. Você tem que aprender a discernir a voz de Jesus. Porque se Jesus, ao falar para Jairo: ela dorme, fica firme, tenha fé, não desanime. Se Jairo escolhesse ouvir o blefe da multidão, o escárnio da multidão, a filha dele não teria experimentado a ressurreição, tampouco ele e a mãe da menina. Uma coisa é você ouvir da Bíblia: estarei ao seu lado. Outra coisa é você crer que Ele está do seu lado e conversar, interagir e relacionar-se com Ele. Eu faço perguntas do tipo assim: Jesus, que roupa eu ponho hoje? Aí, meu irmão, para você, bem racionalzinho, falar: para quem incomodar Jesus desse jeito? Não é incomodar Jesus, é você que tem uma mente muito limitada de quem é Jesus, e você acha que o poder dele é tão limitadinho que ele tem coisas mais importantes para preocupar do que com o tipo de roupa que você vai usar. Só que eu, conhecendo o caráter do meu pai e conhecendo o poder do meu pai, eu sei que quando eu faço esse tipo de pergunta para ele, ele celebra, ele se alegra, ele me responde, ele fala comigo. Duvidar ou achar que você vai incomodar Deus com pequenas coisas, como quem está gastando um depósito à toa, porque na hora que eu for precisar eu vou ficar sem, é pecar desconhecendo o caráter do Pai, é duvidar do poder do Senhor. Não duvide, Jairo. Estão rindo. Apenas creia. É forte ou não é? Não? Ah, bom, porque vocês estão meio devagarzinho hoje, não sei o que está acontecendo com vocês. Não sei se eu que estou muito acelerado ou se vocês tomaram café da manhã? chega mais cedo, toma um cafezinho ali no AC Café, um expressinho antes de vir para o culto das 10, para chegar mais. Aleluia. Então, súplica não é uma simples oração. Súplica é um pedido insistente, humilde, frequentemente desesperado até. É uma oração a Deus com o objetivo de se obter uma graça muito grande. Ah, filhos, a igreja precisa aprender, ou reaprender, a levantar súplicas diante do altar de Deus. Eu vejo Jesus destacando a importância da súplica na vida cristã. Temos nos tornado cada vez mais politicamente corretos. Não queremos importunar o Senhor, não queremos gritar, não queremos chorar, para não incomodar as pessoas que estão ao nosso lado. Ou como eu mesmo falei, por vergonha mesmo. É. Olha só. Muitas situações surgem e acontecem com o objetivo de bloquear de alguma forma a nossa fé, se isso for possível. Que você não deve se pautar pela opinião dos outros é fato, mas também é fato que a maldade das pessoas manifestadas a seu respeito te machucam, te ferem. Alguém que fala, eu não ligo, eu tô nem aí. Ou tá mentindo, ou tá falando da boca para fora, ou é uma pessoa completamente alheia a sentimentos. Que aí já é um outro problema sério. Claro que machuca. Claro. Mas o que hoje ganhou a conotação de haters? Talvez alguns possam pensar, porque isso, perdão, nos dias atuais se multiplicou. Não, sempre foi assim. É que agora temos mais acesso às opiniões de mais pessoas. Antes você tinha acesso a uma opinião forjada. A televisão manda para você o que eles querem que você veja. A internet, ela é aberta. As pessoas, elas compartilham o que elas querem, o que elas são e o que elas não são. E elas se veem no direito de exercerem opiniões sobre aquilo que elas veem na internet, uma postagem sua ou etc. O ser humano sempre teve esse coração. Só que agora as coisas se manifestam abertamente. Antes, elas falavam de você e você não ficava sabendo. Mas agora elas falam de você na sua rede social. Nada mudou. Só que agora você tem acesso ao coração delas. Isso fere, machuca. Tem pessoas deprimidas. Tem pessoas que tinham um sonho de serem digitais influencers. Tinham pessoas que queriam ter milhares de seguidores. Fizeram de tudo para terem muitos seguidores nas redes sociais. E quando chegaram lá, descobriram isso e desistiram. Pararam de produzir conteúdos. Agora, o que leva uma pessoa de um seguidor a 1 milhão de seguidores? É que aquilo que ela está produzindo, de alguma forma, acessa o coração e por isso ela começa a te seguir. Certo? Pessoas que admiram seu trabalho e pessoas que não admiram seu trabalho. Mas elas começam a te seguir, para te observar. E num determinado momento, quando vê o teu crescimento, ao invés de celebrar contigo, ela tenta de alguma forma jogar areia naquilo que está acontecendo. E ela se manifesta. O ódio é destilado. Eu me lembro, há muitos anos atrás, que eu estava na época ainda do Facebook, no auge do Facebook. Não tinha ainda, acho que... O Instagram não é o que é hoje. Eu tinha muito seguidor no Facebook, mas bastante. E nós colocávamos as postagens, todo mundo. Lá. E eu me lembro que eu comecei a ficar chateado com as... Mas triste. Quer saber de uma coisa? Explodiu o Facebook. Desativei, meu. Tirei. Aí fiquei só, tava só no, fiquei só no Instagram. Falei, vou parar com essa porcaria que eu não tenho conta. Chateado com coisas que eu lia, que escreviam a respeito de mim, a respeito da igreja. E por aí vai. Agora, eu me lembro quando, depois de um tempo, o irmão da igreja foi o Nino da Suzuki. O Nino chegou para mim e falou, pastor, cadê teu Facebook? Já tinha passado uns meses. Eu falei, Nino, não aguentei, apaguei. Não, pastor, mas tem muita gente que... Ah, Nino, não dou conta não. O povo transforma o Facebook no Muro das Lamentações. Eu não tenho para fazer, pastor. Reveja isso. Olha, vê lá com a sua equipe de mídia, reveja isso daí, porque tem muita gente que acompanha, que segue. Blá, blá, blá. Peguei aquela palavra, guardei. Faz um cruzamento com essa minha experiência, tão bobinha, com o que eu acabei de falar agora há pouco. Quem é que quer parar aquilo que está sendo feito através da sua vida? Uma coisa é você sentir de Deus, pare. Outra coisa é você ser motivado pela tristeza, pela raiva, pelo ódio, pelo desapontamento. Esse sentimento não vem da graça, do alto, do Pai das luzes, não. O sentimento que vem dele traz paz. É pura, é verdadeira, não é falsa. Revi com a equipe e refizemos um Facebook, que é vinculado com o meu Instagram. Eu entendi isso aí. E a partir desse momento, todas as redes novas que vão surgindo, eu procuro conhecer, procuro entrar, mesmo que eu não interaja muito. Mas eu procuro fazer, porque eu sei qual é o propósito maior. Sou criticado? Muitas vezes. Dói? Ah, meu irmão, claro que dói. No culto das 8 eu compartilhava algo que, assim, me deixa extremamente triste. Mas é a multidão rindo de Jesus. Ela não morreu, apenas dorme. Riem, tiram sarro, querem proporcionar, gerar vergonha em você, para que de alguma forma você não diga que é apaixonado por ele, para que você não diga lá fora, nos círculos onde você convive, que o Senhor da tua vida é Jesus, para que dentro da conversa politicamente correta que se levanta hoje na sociedade, você não fale quem é o teu Senhor. Esses dias vi um vídeo de uma jovem se casando, dá a entender que era um casamento evangélico, porque é o tipo de voto que normalmente um pastor faz. E na hora do pastor, dos votos, da aliança, onde o pastor disse que naquele momento ela se dirigindo ao marido, dentro de um princípio bíblico, onde fala, e eu me comprometo a me submeter à tua liderança, ela não faz. E o povo ri. E o noivo ri. Porque não é mais politicamente correto uma esposa se submeter à liderança. Só ri disso quem não entende o princípio que está por trás. Porque um marido não manda numa mulher. Submeter-se à liderança de um marido é você entender que aquele marido, antes de tudo, está obedecendo a um outro princípio que Jesus disse. Você tem que amar a tua esposa de tal forma que, se necessário for, você vai dar a tua vida por ela, assim como eu dei a minha vida pela igreja. Agora, que mulher teria dificuldade de chegar para um marido que entra na frente de uma bala por conta dela e falar: eu tenho alegria de caminhar ao seu lado? Eu ensino nessa igreja que líder não manda, quem manda é chefe. Ninguém gosta de chefe. Um líder inspira, as pessoas andam juntas, tem a ver com unidade, tem a ver com propósito. Mas o feminismo é tão porco, tão podre, que deturpa o coração, deturpa o que a Bíblia ensina e vai gerando pessoas alienadas. e começam a fazer declarações totalmente contrárias ao que ativa a fé para viver algo sobrenatural, por conta de um discurso politicamente correto, mas que está cerceando o liberar da unção e do poder do milagre na tua vida. Qual é a estratégia? Diga comigo: vergonha. As pessoas têm vergonha de falar: me submeto à tua liderança. As pessoas têm vergonha de falar: não, eu tenho um pastor que é o meu líder espiritual. Por enquanto, ainda não é tão errado falar: não, eu frequento a igreja. Não, eu frequento Amor e Cuidado. Ainda fala, mas fala: não, eu sou membro de uma comunidade. Eu tenho um pastor que é um pai espiritual. Não. Isso aqui já é coisa de carola, que é pesado demais. E nessa vergonha, você é podado na tua fé. Quem perde, meu irmão, é só você, mais ninguém. O inferno nunca vai tentar parar de gerar essa vergonha a fim de que a tua fé seja bloqueada, podada. Porque o único caminho da manifestação do poder na sua vida e através de você é a tua fé. Jairo, liga não, filho. Somente creia. Isso é tão forte, tão pesado, que Jesus disse: aqueles que se envergonharem de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Sabe, deixa eu terminar a introdução. Olha só no que diz respeito à súplica. Jesus conta aqui algo bem interessante. Lucas 11, a partir do verso 5. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo, que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda assim: não me incomode, a porta já está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, mas por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mais um, posso? Está tudo bem com vocês? Capítulo 18 do mesmo Evangelho de Lucas. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, uma história, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês: Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Agora, olha, presta atenção, porque muitas pessoas acabam interpretando de forma errada a parábola de Jesus e querem comparar o juiz injusto com o justo juiz. Jesus não está comparando aquele juiz com o Pai. Não! Ora, Jesus já deixa claro que era alguém que não temia a Deus. Então qual é a comparação? Falou: não tem comparação. É uma constatação. Se alguém é capaz de fazer algo só para ficar em paz, quanto mais alguém que já escolheu fazer e só está esperando você pedir. É esse o raciocínio. Agora, como que ele termina a parábola? A ênfase é na insistência. Não, porque o mesmo Jesus disse que você não vai ser ouvido por conta das suas vãs repetições. Isso é o que os pagãos fazem. Se você for para o Monte Carmelo, onde Elias e os falsos profetas estavam no embate, eles passaram a manhã inteira, ó Baal, respondo, ó Baal, respondo, e nada. Então Jesus, ele fala, não é por ficarem repetindo de, sabe, 2, 3, 10 mil, não é essa a ênfase. A ênfase está no final da parábola. Fé! Encontrará fé! Então a questão não é você pedir e se não recebeu, peça de novo porque ele vai atender. A questão é, se você pediu, não recebeu, não é ele que não quis dar, foi a tua fé que ainda não está ativada. Então continue pedindo até a tua fé ser ativada, de forma que seja estabelecida a tua conexão e o poder seja liberado sobre a tua vida. Esse é o poder da súplica. Entendeu? Não é por ficar importunando o Senhor. Ele não é o juiz injusto. Ele é um pai amoroso. Diante disso, eu tenho 5 chaves para vocês. E eu vou dar assim rápido, que o tempo já foi. Primeira chave para você entender o poder da súplica e viver a manifestação deste milagre é entender que o efeito dela só vai acontecer se você suplicar a pessoa certa. Tua súplica não é a igreja, tua súplica não é para o pastor, tua súplica é ao Senhor. Jairo vai suplicar a Jesus. Quantas vezes queremos passar um ar de coitado para receber a ajuda das pessoas, para receber a compaixão das pessoas? É do ser humano, estou nem te acusando. A gente faz isso mesmo, é do ser humano. Mas por sermos assim, muitas vezes, queremos, na hora da súplica, fazer de uma forma com que... Quem já viu criança? Hoje em dia tem cada videozinho legal, né? Nessa era da internet. Criança está lá chorando, fazendo aquela mãe abençoada, que todo pai ama. Chora, chora. Aí, uma das estratégias é você sair de perto. Aí criança, né, percebe que saiu de perto. Criança já, né? 3 anos, 4 anos. A hora que ele olha que não tem ninguém, ele para de chorar, fica entertido, olha para cima. Mas você está de longe, só olhando. A hora que ele percebe que alguém está chegando, ele volta a chorar. Nós temos essa tendência. Quem ensinou o moleque a fazer isso? Está dentro da gente. O que eu estou dizendo é, às vezes queremos levantar uma súplica para que as pessoas vejam. Mas você só vai ter o efeito, a resposta, se fizer para a pessoa certa. Obviamente que, num momento como esse, de culto, você tem a oportunidade de derramar a tua súplica, as pessoas também verão, eu sei disso. Mas você tem que entender que precisa canalizar esta súplica, não às pessoas, não ao pastor, não à intercessão, mas a Jesus. Então pode ser no momento de coletividade, pode ser no momento de individualidade, na tua casa, no teu quarto, no teu escritório, no teu carro. Eu tive várias experiências, a maioria das minhas experiências fortes com Deus, assim, de é dentro do carro. E muitas vezes ter que parar o carro, estacionar o carro, para acabar de chorar o que tem que chorar. Já peguei carro e peguei um pedaço da estrada para poder ir para um lugar a ermo, para poder gritar. Se eu sou louco? Não. Eu só tenho a certeza de quem está do meu lado. E eu sei que ele é um pai que pode me ouvir. Eu sei que ele é um pai que entende quando eu extravaso. Isso é súplica. E posso te falar? Todas as vezes fui respondido. Não teve uma única súplica que eu fiz ao Senhor que não obtive resposta. Experimenta. Faça para a pessoa certa. Direcione toda a tua súplica a Jesus. Diga amém. Segunda chave. A resposta nem sempre será no tempo ou no jeito que a gente espera, ou do jeito que a gente pensa. Afinal de contas, ele é soberano. Mas aquela mulher toca nas vestes, é curada instantaneamente. Se você no momento de súplica e clamor Não aconteceu na hora. Creia que o Senhor já ouviu e continue gerando fé no teu coração. Por que que quando não observamos, pastor Raul, uma manifestação do milagre, Jesus nos orienta através da parábola a continuar? Bem, eu falei que é sobre a questão da fé, mas se eu creio que já da primeira vez ele me respondeu, acontece que eu posso, por conta da minha humanidade, permitir, pela questão do meu tempo não ser o tempo de Deus, de no meio desse caminho eu cercear, eu parar, eu interromper. Eu vou compartilhar aqui, eu não pedi autorização para ela, para eu poder citar o nome dela, então não vou citar, nem sei se ela está aqui agora, mas uma filha muito querida, ela usa óculos há muito tempo, e num dos cultos, tem uns, acho que umas 3-4 semanas, num culto à noite, no culto das 18, eu liberei uma palavra, olha, me vem aqui, questão de astigmatismo, miopia, e na hora da cura a gente ministrando, e ela tem um óculos com grau, bastante grau, e ela falou, eu creio, e ela tomou posse, e ela falou assim, amém, eu creio, Senhor, ela já, adulta, já, né, 30 e poucos anos, casada, tal, tipo, tal, pastor, eu senti algo tão lindo, tudo, mas... eu tirei o óculos, eu até comecei, pastor, eu tive a impressão que estava começando a melhorar, eu assustei, eu duvidei. Aí é o que eu falo daquela mentalidade nossa, tradicional. É uma filha nossa, da igreja que nasceu na igreja aqui. Quando cheguei lá já estava aqui, já estava no Zona Terra. Ela falou para mim, falou, pastor, eu comecei a sentir uma melhora, e a hora que eu comecei a sentir a melhora, eu duvidei, a hora que eu parou. Aí eu tive que colocar o óculos de novo. Ela disse, naquela semana eu tinha uma consulta agendada. Uma médica olhou para mim e falou assim, é, teu grau diminuiu. Quem que está envelhecendo por usar óculos diminui o grau? É comum isso acontecer? Me ajuda aí, eu acho que não, né? Ele aumenta. E ela falou, pastor, eu estava sendo curada e eu interrompi a manifestação do milagre. Por isso Jesus disse para Jairo, não tema, não, somente creia. Na hora da tua súplica, creia. Não aconteceu naquela hora, continue aplicando fé. Diga, eu já te agradeço, eu já te agradeço. Uma hora você percebe a manifestação da resposta. Jesus encontra um paralítico que ele curou no tanque de Betesda. Num outro período ele estava no pátio do templo. Jesus o reencontra e diz assim, ó, cuide para que tudo te vá bem, para que nada pior lhe suceda. Ou seja, continue exercendo fé. Não que você vai perder a bênção que recebeu, mas a bênção que você recebeu vai te estartar para coisas maiores. Se você permite a incredulidade tomar conta, você vai perder aquilo que Deus tem para liberar, porque o tempo é dele. Você não recebeu tudo de uma vez. Nós recebemos, a salvação é de uma vez. Eu creio, eu sou salvo. Mas, queridos, ele quer que você, viva algo extraordinário aqui também. Para que você marque a geração aqui também. Diga amém a isso. A salvação é uma bênção, é o maior de todos os presentes. Aleluia. Mas eu sou tão grato pela salvação que eu recebi do Senhor, que eu não posso viver menos daquilo que Ele quer que eu viva nessa terra. Esse é o princípio. Terceira chave: não deixe nada e ninguém parar a sua súplica. Não incomode mais o mestre. Não é tipo assim, que antes, tudo bem, mas agora morreu. Nada pode parar. Essa terceira chave, ela é muito importante. Não deixa nada impedir a manifestação da tua fé em Jesus. O médico vai falar do que ele conhece. O médico vai falar assim, olha, não tem cura. Você vai receber a palavra do médico e vai se alegrar no Senhor, porque a última palavra é dele. Você vai ouvir do teu advogado, olha, essa questão não tem como, é causa perdida, não tem o que fazer. Mas você vai se alegrar no Senhor, a última palavra é dele. Teu gerente vai falar, não tem como, impossível, acabou, é isso aí mesmo, blá, blá, blá. Mas você vai crer num Deus que faz milagres. Você entendeu? Não deixa ninguém cercear. Não deixe. Agora não se esqueça que aquilo que você espera do Senhor está pautado nos princípios dele. Amém? Porque não é um cheque em branco para você pedir o que quiser, do jeito que você quiser, na hora que você quiser. Ele é um Deus que faz milagres, atende ao clamor dos filhos, de acordo com a vontade dele. Entenda-se, princípios dele. Não adianta pedir ou suplicar por algo que não está debaixo de princípios do Senhor. Aí eu estou orando muito, suplicando para Deus matar aquele desgraçado, que eu tenho um ódio dele. Só para deixar claro um exemplo bem esdrúxulo aqui. Amém? Quarta chave de Jesus. Nos encoraja a perseverar na súplica. Eu já falei bastante sobre isso. E quinto, suplicar a Deus tem o poder de transformar seu pior momento no dia mais feliz da tua vida. Talita, cumi. Menina, levante. Aleluia, filho. Quem é você na história? A multidão que estava rindo e ficou para fora? Você parou para prestar atenção que dos 12, a maioria ficou para fora? Estou falando de discípulo, estou falando de apóstolo. É porque a casa era casa pequena. A gente está falando do chefe da sinagoga, irmão. De alguém influente, conhecido. A gente está falando do Jairo. É porque para a manifestação do milagre, se o que nós precisamos é fé, você tem que escolher quem está do teu lado. Quem que você chama para a tua mesa. Quem que você convida para ir lá na tua casa. Se o círculo onde você convive é um pessoal que pragueja, fala mal, duvida, zomba, ó, pode ser uma célula dessa igreja. Se a célula que você frequenta, o líder fala mal da igreja, critica a igreja, ou às vezes o líder não fala, mas os membros falam e o líder não faz nada, eu vou te dar um bom conselho: foge dessa célula, mas avisa o pastor da região que isso está acontecendo, que a gente não está sabendo. Pode falar, que nós vamos para cima. Mas o primeiro conselho é: foge dessa célula, porque é um ambiente de maldição, não é de bênção. Foge dessa célula. A galera ficou do lado de fora. Mas de repente, com janela fechada, porta fechada, porque mulher tem uma facilidade de expor as emoções, eu acho tão lindo isso. Eu acredito que a hora que a menina levantou, a mãe gritou. A Bíblia não diz, mas eu acho que a mãe gritou. O pai deve ter caído de joelho e começou a chorar. O Pedro está tentando já abrir porta para contar para os outros. Que o Pedro é. Tipo assim, vocês perderam seus bocó, tá vendo? Duvida, mano. O João todo emocionado. Mas a questão é que a turma que está lá fora zombando está tentando entender o que está acontecendo, que o povo está lá, então a mãe está gritando. Será que estão batendo nela agora? Daqui a pouco a menina sai andando. Quem é você na história? Eu quero fazer parte dos que estão do lado de dentro, aplicando fé para a manifestação do milagre. Por isso que tem um, estava aqui dentro, colocamos no hall. Deus, o que o Senhor tem para fazer nessa geração, não faça sem as nossas vidas. Eu quero fazer parte daqueles que entram dentro da casa não para ver o milagre, porque os de fora viram o milagre, mas os que entraram, eles proporcionaram o milagre. O poder é de Deus, mas o milagre ativa, libera. Você entendeu? Eu estou te chamando, em nome de Jesus, venha fazer parte daqueles que vão participar do milagre. Eu não sei qual é o clamor que você tem, qual é a súplica que você tem para derramar diante do Abba nessa manhã. Eu só sei que Ele está aqui. Eu só sei que você está no lugar certo, na hora certa. Só lhe resta fazer a coisa certa, que é derramar teu coração. Se aqui na frente ou na cadeira onde você está, se assentado ou em pé, se com mãos levantadas ou abaixadas, se sorrindo ou se chorando, não importa, porque personalidade é única. Não é por aquilo que se expõe, mas é pela manifestação do teu coração. A mulher do fluxo de sangue não falou nada, só tocou. O Jairo pediu. Eu acho que isso tem a ver com personalidade. A mulher do fluxo de sangue, ela quebra inclusive a lei, porque ela estava impura diante da lei, porque estava com fluxo. Ela escolhe quebrar algo, e por isso ela nem quer ser vista. Ela tenta passar desapercebida. Mas o que há de comum entre aquela mulher e o chefe da sinagoga, o Jairo, é a fé. É a fé. Então, se você vem à frente, ou se você fica no lugar, se você chora ou se não chora, não importa. Você só não pode ficar sem depositar a tua fé em Jesus. Eleva a Ele o teu clamor, a tua súplica, porque eu creio que uma resposta vem sobre a tua vida nessa manhã. Eu quero orar contigo. Se você ainda não entregou tua vida a Jesus, toma essa decisão. Entrega a tua vida a Jesus nessa manhã. Você que está online, faça isso. Escreva no chat: olha, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero viver um milagre. Coloca a tua súplica, escreve a tua súplica aí. Se você está aqui, vem aqui à frente, eu quero te conhecer, quero orar por você. Se você está distante do Evangelho, reconcilie-se com Jesus. O Senhor está aqui nesse lugar. Vamos cantar, Pastor Lucas. Enquanto isso, você aplica a fé e começa a derramar a tua súplica diante de Deus. Não espere eu orar. Coloque você, a tua vida no altar. Comece a clamar nesta hora. Vou pedir que a igreja se coloque em pé, se você puder, em nome de Jesus.
Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para
por nós numa cruz, ao terceiro dia ressuscitou, tomando
morte a chave. E o Senhor está à destra de Deus, intercede por nós, é o nosso advogado fiel. Toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Não há outro nome, tu és o caminho, a verdade e a vida. A quem iremos nós, Jesus? A quem suplicaremos, Jesus? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O poder, tua é a glória, a majestade e o louvor pelos séculos dos séculos. Tu és um Deus que responde súplicas, tu és um Deus de milagres. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Pai, nesta manhã eu interajo com os meus irmãos aqui. Colocamos a nossa fé em Ti, crendo que é do Senhor que vem a resposta certa. Nós suplicamos ao Senhor. Tu conheces o coração. O Senhor sabe qual é o clamor de cada um deles aqui. O Senhor sabe o que se passa. Se é um milagre físico, se é um milagre financeiro, um milagre emocional, relacional. Jesus, o Senhor conhece. Mas como Jairo, eles estão crendo que o Senhor é a solução. Como aquela mulher, como aquela viúva, eles creem que basta tocar em Ti e o Senhor atende e responde. Então, Pai, eu já Te agradeço pela resposta do Senhor nessa manhã, porque estão aqui em fé. Estão aqui crendo ao único que pode fazer milagres. Pai, dê ordem aos Teus santos anjos em favor dos Teus filhos, para guardar, blindar, proteger, que eles sejam portadores das bênçãos liberadas do Teu trono sobre as vidas deles, em nome de Jesus. Pai querido, nós oramos por manifestação de cura física. Senhor, eu repreendo a enfermidade. Talvez o diagnóstico que você recebeu essa semana, que te trouxe tristeza, abatimento, que gerou dúvida, eu repreendo tudo isso. A última palavra é do Senhor. Coloque a tua súplica, louve a Deus em todo o tempo. Jesus, nós declaramos que este câncer vai desaparecer, que este tumor vai desaparecer, que este problema no coração, essa má formação, abençoa essa gravidez. Eu não vi ninguém grávida aqui, mas me vem para orar por uma gestação. Eu não sei se essa pessoa está online ou se você está aqui, mas me veio muito forte. Eu não vi nenhuma grávida hoje aqui. Eu vi bebês, mas não vi criança. Eu não sei se você está com dúvida, se te veio um pensamento de uma má formação do seu bebê, ou se você recebeu o diagnóstico ou a suposição do médico que falou sobre a possibilidade de uma má formação. Eu quero declarar, porque Jesus ouviu o teu clamor, e quero te dizer que o que existia de má formação já não existe mais. Os próximos exames testificarão a perfeição do seu bebê, que virá para não apenas trazer alegria à sua vida, à sua família, mas à igreja de Jesus, e cumprir os propósitos de Deus na terra. Senhor, eu te agradeço por esse milagre tão específico na vida de alguém. Foi essa semana, se a pessoa está aqui ou está online, eu não sei, mas aconteceu. Eu te agradeço, Senhor. Todas as demais enfermidades, de uma dor de cabeça a doenças complexas, genéticas, te louvamos. Nos olhos, como falei, Senhor, há pessoas aqui colocando fé para que esta miopia, este astigmatismo retroceda, para que esta pessoa fique isenta, livre da sua, dos seus óculos. Toca nestes ouvidos para que ouçam de forma perfeita. Senhor, cura a escoliose. Senhor, coloca essa coluna no lugar. Nós te louvamos, ativamos o teu poder através da fé, e toda honra e glória nós tributamos a ti. Te louvamos. Todo e qualquer tipo de problema nas articulações dos joelhos, Senhor, toca teus joelhos agora. A dor já acaba agora. Aquela dor que você estava sentindo desaparece. Jesus, tu tomaste sobre si as nossas enfermidades, está na palavra. Te louvamos e te agradecemos. Em teu nome curamos os enfermos e libertamos os cativos. Seja a sua história transformada, seja a tua família abençoada, blindada e restaurada para a glória do Senhor. Sejam teus negócios abençoados, blindados e prósperos pelo Senhor. Eu libero essa palavra. Eu, no culto das 8, eu não tive exabondamento, mas quando eu cheguei para o culto das 10, eu vim com uma motivação tão grande, mas não para pregar apenas. Eu vim com uma motivação muito forte no meu espírito com relação à segunda-feira. E me volta esta mesma motivação. Eu quero dizer que tem algo que o papai vai liberar sobre a tua empresa, sobre o teu trabalho essa semana. Fique empolgado. E toda a mensagem de hoje não tem apenas a ver com uma cura, tem a ver com fé que libera aquilo que Deus quer liberar sobre a tua vida. Então, em nome de Jesus, receba. Tu vai para um novo patamar. Vai para a tua segunda animado. A partir de hoje você nunca vai dizer que você faz o que não gosta. Você vai falar: eu faço o que Deus me colocou para fazer. Eu faço com tanta alegria, eu faço com tanta excelência. Tem portas sendo abertas essa semana para você que está aqui. Você vai testemunhar isso. Essa semana alguma coisa vai acontecer. Aqui, você está aqui. É o sentimento da hora que eu entrei nessa. É como se fosse assim. Você tem que estar animado. Você tem que estar motivado. Porque essa é uma das chaves para você perceber o que Deus vai te mostrar. Se prepare. Você recebe essa palavra? Então eu libero com toda a minha fé sobre a tua vida. Depois você dá o testemunho, para que Jesus seja honrado e glorificado, e que o teu testemunho impulsione outras pessoas. Que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus vos sejam multiplicados hoje e para todos sempre. Amém. Um beijo no coração. Amo vocês. Até terça-feira em nossa reunião apostólica, aqui às 20 horas, em nome de Jesus.